Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo. Quase todo desengano, mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes.
Bom dia a todos que sintonizam a web rádio Verdade e Luz. Estamos começando mais um programa Conheça o Espiritismo, uma produção da equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Eu sou Georgette Dyer e estaremos juntos durante este programa para comentarmos sobre mais uma lição do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje falaremos sobre a regra de ajudar, um assunto muito interessante e que nos levará a refletir sobre a nossa conduta diante dos fatos do nosso cotidiano. Temos comentado sobre o livro Jesus no Lar há semanas, mas não apresentamos o seu autor espiritual, Neio Lúcio. Então, antes de começar a nossa reflexão sobre o episódio de hoje, gostaríamos de falar um pouco sobre ele. Em um livro, Sementeira de Luz, tendo como organizadora a senhora Wanda Amorim Joviniano e psicografado por Francisco Cândido Xavier, podemos encontrar relatos sobre o espírito Neio Lúcio. Ele encarnou na personalidade de Arthur Joviniano no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1862, na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Ainda na infância, sua família mudou-se para o estado de Minas Gerais. Arthur Joviniano foi professor e chegou a ser secretário de Educação do estado de Minas Gerais, ocasião em que realizou a primeira grande reforma do ensino daquele estado. Essa reforma chegou a impressionar muito o governo federal, cuja capital era no Rio de Janeiro. Por este valioso trabalho, o professor Arthur Joviniano recebeu o convite para exercer um alto cargo no Ministério da Educação na cidade do Rio de Janeiro. Ali, ele permaneceu trabalhando até a época do seu desencarne, que ocorreu no dia 13 de dezembro de 1934. Em uma reunião na cidade de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, Emmanuel diz a Chico que Arthur Joviniano foi muito bem recebido no plano espiritual. Apenas 8 meses depois do seu desencarne, precisamente em agosto de 1935, já começou a escrever através de Chico Xavier. Podemos encontrar suas primeiras mensagens no livro Sementeira de Luz, que eram passadas durante as reuniões semanais no culto evangélico na casa do Dr. Rômulo Joviano, que era filho de Arthur Joviniano, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Tais mensagens eram repletas de sabedoria e amor extremado por todos aqueles com os quais conviveu, confirmando os compromissos reparadores que assumiu na espiritualidade, alicerçado sempre nos ensinamentos de Jesus. Provavelmente algum de nós espíritas já leu o livro cujo autor espiritual é Neil Lúcio e psicografado por Chico Xavier. Pode ser também que tenha a lembrança das histórias, inclusive dos personagens de dois dos romances de Emmanuel e a estreita ligação entre eles. Os livros são 50 anos depois, onde Neil Lúcio aparece com o nome de Quineios Lúcio, e em o livro Renúncia, com o mesmo espírito, que recebe o nome de Jacques Duchesne de Vampur. Pois bem, em todos esses romances, constatamos então a irrevogável lei do progresso incessante envolvendo os seres humanos pelas vidas sucessivas na escola da reencarnação. Feito essas considerações sobre o autor espiritual, no episódio de hoje queremos ressaltar que nossa reflexão será sempre dentro do conhecimento espírita e tendo como objetivo despertar em cada ouvinte a transformação ou mesmo a renovação de atitudes diante da vida. O título do conto de hoje chama-se A Regra de Ajudar, tendo como personagem o grande João, o evangelista. Vamos conhecer mais uma narrativa de Neil Lúcio sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje veremos que Jesus fará orientações, conselhos e advertências para auxiliar-nos na nossa convivência e em ambientes em que vivemos. Tais normas atendiam a um questionamento de João, que era um jovem no auge da sua curiosidade juvenil, mas já compreendia ser necessário empregar novos métodos de viver, isto é, a conscientização do espírito diante da lição que teria que desempenhar. João, o evangelista, aquele que conviveu e esteve no momento do Calvário de Jesus, e mesmo tão jovem, já revelava grande maturidade espiritual. Ele é o apóstolo que cuidou de Maria após ela ver seu amado filho ser crucificado. Vamos então ao conto. João, no auge da sua curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia nos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo no sentido de ajudar os semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando a amizade e o entendimento acima da medicação. Vamos parar um pouco a história e analisá-la? Diante do questionamento do jovem apóstolo, Jesus dá uma resposta tão profunda, fazendo João lembrar que o mais importante era buscar em si mesmo palavras e atitudes que o tornasse sensibilizado e, ao mesmo tempo, também fosse desafiador para ele. É uma grande responsabilidade que o Mestre deu a João, e pensando se fosse algum de nós, a recomendação seria a mesma, por haver em cada dúvida diversas opções de resposta. Para algumas indagações, normalmente já temos resposta, ou seja, será tudo aquilo que nós já nos damos conta de fazer, temos concretizado em nossas conquistas. Com isso, já é conhecimento adquirido, raramente haverá desafios. O caso em questão é o desafio para o aprendiz ajudar melhor o seu semelhante. E como resolver essa questão? É nos colocarmos como servos simples e humildes, dando-nos a oportunidade de reconhecer que precisamos sempre aprender para avançar. Precisamos de uma provocação com dificuldade, tirando-nos da zona de conforto. João tinha grande sensibilidade. Percebia-se que, embora com tantas lições do Cristo, ele ainda pretendia mais. Queria ter nova postura diante dos desafios da vida. Queria incentivar a todos que encontrassem seu caminho a desenvolver a reforma íntima, a conduzir-se numa atmosfera bem orientada de amor, na forma que Jesus nos deixou em seus ensinos. O jovem apóstolo recebeu de Jesus o grande incentivo para amar a cada companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejava ser querido e amparado por eles. Desse modo, sempre procurar amar mais que ser amado. Nesse momento, faremos um breve intervalo e logo voltaremos com o conto A Regra de Ajudar.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. Hoje falando sobre a regra de ajudar. É uma história do livro Jesus no Lar. No primeiro bloco, falamos sobre o questionamento de João a Jesus. Ele queria saber qual a maneira mais digna de se portar um aprendiz diante do próximo no sentido de ajudar aos semelhantes. O jovem apóstolo procurava seguir a prática de todos os ensinamentos de Jesus, embora existisse insegurança. A resposta de Jesus foi que ele nunca esquecesse que todos os semelhantes são sedentos de atenção, carinho e, sobretudo, amor. E nós, quando nos propomos a praticar o bem, tantas vezes nos sentimos desamparados. Por isso, recordemos a excelente lição citada no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeito. Os Espíritos nos esclarecem que é preciso, pois, entender por essas palavras que a perfeição é relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. A lição continua. A perfeição consiste em amar os inimigos. fazer o bem àqueles que não simpatizamos muito e orar por aqueles que nos perseguem. A lição do Evangelho nos dá um exemplo de como devemos nos comportar diante dos irmãos necessitados de ajuda. Lembrando que Jesus disse a João: se procuras uma regra para auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, procure amar mais que ser amado. O mestre continua o seu esclarecimento. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Pensemos um pouco. Quantas vezes deixamos de dar a devida atenção a pessoas do nosso convívio familiar, as quais declaramos frequentemente o nosso mais puro amor? Agora, imaginemos quantas pessoas encontramos em nosso caminho todos os dias. Poderíamos aqui lembrar dos irmãos que vivem em condições de rua. Eles relatam que são seres invisíveis para a maioria da sociedade. Sentem que suas necessidades ou dores quase não importam aos outros. A indiferença, meus irmãos, coagula as expressões da fraternidade e da solidariedade, ensejando a morte do serviço beneficente. O antídoto para este mal, que reflete o egoísmo, é o amor. Se ainda somos aprendizes diante das tarefas beneficentes para realizar com o próximo, devemos iniciar com a atenção de ver a cruz do outro para servir dentro das leis de cooperação e fraternidade. Assim, poderemos ser instrumentos de acolhimento e consolo, distribuindo não somente o pão material, mas principalmente o pão espiritual. Desse modo, estaremos sendo exemplo para que os outros irmãos também pratiquem o bem. O evangelista Mateus narra que Jesus, após vir para a casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril. Tomou a mão dela e a febre a deixou. Reconhecida, ela se ergueu do leito e passou a servi-lo. Ao livrar a sogra de Pedro de um quadro febril, Jesus nos fornece uma grandiosa lição. E qual é? É de que nenhuma dor deve ser desprezada. Toda dor deve merecer a nossa consideração, compaixão e solidariedade. De modo geral, temos a tendência de julgar e medir a dor alheia. No cotidiano, encontramos pessoas portadoras dos sofrimentos mais variados, alguns mais graves, que nos levam de imediato a nos compadecermos. Por isso, ouçamos sempre, auxiliemos de forma que nos for possível. Às vezes, bastará que ofereçamos nosso tempo para escutar os desabafos de um coração que sofre e não sabe a quem confessar as suas próprias dores. De toda forma, sempre poderemos oferecer o conforto da oração, da vibração amiga, o desejo de que tudo possa resolver em breve tempo. A vivência do amor nos fortalece para as lutas pessoais. E é comum que, em nos preocuparmos com o sofrimento alheio, nos apercebamos de que o nosso já passou. Continuemos o conto. Jesus ensinava João: fixa nos olhos das pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com os mais graves assuntos que devem ser tratados não dependem do ruído. Meus amigos, olhar nos olhos das pessoas que falam conosco é uma grande oportunidade de conhecê-las melhor e explorar emoções nunca experimentadas. Saber escutar nos permite conhecer as pessoas e encontrar a melhor maneira de ajudá-las. Veja bem, nem sempre permanecer calado ou pensando no que vai dizer até que o outro acabe de falar, necessariamente não é escutar. É preciso silenciar por dentro, no seu íntimo. Outra forma de ajudar é mostrando segurança e serenidade no tom da voz, que pode ser percebido por quem nos ouve. Pessoas que costumam gritar para transmitir uma mensagem pode caracterizar intolerância e desequilíbrio emocional. Relembremos que o Mestre Jesus tratava a todos com carinho e mansidão na sua voz. E o conto nos diz mais: abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre a invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. E Neio Lúcio continua no seu conto: foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva que apenas sabe lastimar-se nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Queridos ouvintes, qual é a vantagem de nos envolver em questões que não nos dizem respeito, principalmente se for de conotação maldosa? Necessitamos aprender a desfrutar da companhia do outro que está ao nosso lado. Se hoje não está tão bem, quem sabe que uma boa conversa tudo pode mudar. Devemos evitar olhar o outro com censura. Talvez o que já conquistamos hoje é o que falta no outro, porém, ele já terá outras qualidades que ainda não temos. Se encontramos em nosso caminho dificuldades, devemos fugir do pessimismo. Com coragem e bom ânimo, devemos participar do trabalho que mude essa realidade. Jamais ficar na ociosidade, justificando-se de que ainda não somos capazes para desenvolver tal atividade. Se o momento está difícil, pensemos que irá mudar, porque há um governo para nos ajudar e atravessar a tempestade. Precisamos desenvolver em nós a fé e a coragem. Não tiremos nossos olhos de Jesus. O Mestre sempre nos dará condições de vencer quando usarmos a caridade para intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, para que os outros possam se renovar para uma vida melhor. Faremos um breve intervalo e, ao retornar, continuaremos falando sobre a regra de ajudar.
Faça o Evangelho no Lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no Lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
Thank you.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Olá, amigos, bem-vindos de volta. Este é o programa que estamos relatando as lições narradas por Neio Lúcio e psicografada por Chico Xavier. Especialmente estamos falando sobre a regra de ajudar. A explicação do Cristo foi dada a João, o apóstolo, porém serve até hoje para todos nós refletirmos quão importante saber ajudar o companheiro que se encontra próximo de nós. A lição também nos alerta sobre a nossa reforma íntima, porque à medida que o homem cresce espiritualmente, seus sentimentos nobres serão mais desenvolvidos. Encontramos nesse conto a importante alerta de como devemos usar cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Ao acolher um irmão necessitado, devemos procurar constantemente olhá-lo com atenção, simpatia e bondade. Sabemos que até as pessoas aparentemente mais rígidas se curvarão diante de gestos de bondade ou apenas um sorriso verdadeiro, demonstrando que ele é importante. Não somente o outro, mas e nós? Quantas vezes estamos necessitados de atenção do outro? Por isso devemos nos colocar no lugar daquele que se tornou um ser amargo e indiferente a tudo e a todos. Somos diferentes e, ao mesmo tempo, somos iguais. Estamos encarnados com dificuldade de melhorarmos. E para sermos felizes, talvez necessitemos de algumas dessas opções. Vejamos. A primeira será o respeito a nós mesmos. A segunda opção é o amor, o que significa oferecer e receber atenção recheada de amor. A terceira opção é o exercício da prática do bem, seja a quem for. A quarta opção é ser grato ou grata a tudo e a todos, porque ainda temos muitas dificuldades de agradecer. Ainda somos tão orgulhosos. A quinta opção é perdoar. Quanta dificuldade ainda temos em perdoar ou desculpar o outro. Para concluir essas necessidades, não podemos esquecer da reforma íntima. Praticando esses pontos que acabamos de falar, seremos pessoas melhores. Jesus ainda recomendou a João: faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não seja atribuída uma falsa importância. A pontualidade é uma virtude que sempre existiu, uma vez que precisamos mostrar o respeito pelas pessoas. E Jesus advertia João para não mostrar o desrespeito a ninguém, porque em algum momento elas poderiam sentir-se desrespeitadas. Ao mesmo tempo, o próprio João não passar uma imagem de insegurança sobre o que se disponibilizava a fazer. Outro ponto apresentado pelo Cristo no conto é: agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos, porque se o sol aquece a vida, é a semente do trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do ciclo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere o poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de outros, os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo, assinalando a beleza do programa exposto, e o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E o mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou os ensinamentos da noite com uma belíssima prece. Sim, João tranquilamente entendeu que a regra de ajudar não era um sacrifício físico, não era simplesmente exercer a força física para carregar aquele irmão necessitado, aliviando suas dores, mas é sobretudo ensinar a todos que encontrar no caminho o que é viver, o que é trabalhar, o que é sentir e principalmente amar de forma fraternal. Este conto traz-nos uma reflexão sobre a tarefa de ajudar e algumas observações quando estivermos desenvolvendo esta tarefa. Vejamos alguns exemplos. Quando encontrarmos um irmão necessitado em nosso caminho, procuremos sempre ser simples e humildes, porque essa é a receita de ajudar e ser aceito. Com a certeza de que espíritos amigos estarão sempre ao nosso lado, iluminando-nos, intuindo-nos para realizarmos melhor esta tarefa. Aprendemos também que devemos auxiliar a quem nos solicita a presença, mas não devemos esquecer de socorrer diretamente quem padece à distância. Mesmo que haja cooperação alheia aos lares menos aquinhoados, isso não nos desobriga a contribuir com a nossa cota de ajuda pessoal. Devemos distribuir o que nos sobra à mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, devemos ir além, doando a quem necessita os recursos positivos do nosso sentimento. Se alguém nos solicita um empréstimo, devemos atender na medida que possamos. No entanto, não devemos transformar esse empréstimo em dádivas fraternais. Mesmo que organizemos nossa vida com disciplina rigorosa no dever cumprido, devemos reservar também um tempo para o trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Embora atendamos aos irmãos com o estômago faminto e o corpo enfermo, não esqueçamos de favorecê-lo com a palavra consoladora do Evangelho de Jesus. Mesmo sendo o intermediário entre os distribuidores generosos e corações menos felizes, não deixemos de convidar os que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral, realizando visitas de socorro evangélico e solidariedade humana. Finalmente, mesmo dando o melhor de nós no amparo aos semelhantes, nunca devemos nos satisfazer com os resultados obtidos. Procuremos buscar enriquecer nossas qualidades de eficiência no plantio da caridade. Lembremos-nos de que, na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera da nossa disposição. Amigos ouvintes, estamos contentes em poder refletir sobre temas interessantes que nos ajudarão no nosso cotidiano, tornando-nos pessoas melhores. Hoje, vimos mais uma belíssima lição de Jesus que nos tocou o coração sobre a regra de ajudar. Esse conto nos alerta sobre nossa conduta, porque não é apenas importante ensinar ou ajudar, mas incentivar o outro a praticar, para que também cresça enquanto ser humano. No programa de hoje, utilizamos passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens do Espírito André Luiz, citada no livro Espírito da Verdade, psicografada por Chico Xavier, do livro Vinha de Luz, da série Fonte Viva, e o livro Sementeira de Luz, psicografada por Chico Xavier. Este foi o programa Conheça o Espiritismo, uma produção da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Se você quiser ouvir novamente este episódio ou qualquer outro, é só acessar as diversas plataformas de podcast. Agradecemos a sua audiência.
Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.